Vamos conversar agora com o prefeito Edir Avechak. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Bruna. Bom dia, Rino. Bom dia a todos os ouvintes do Noticiário P7.
Vamos começar a nossa entrevista falando sobre a questão das obras no calçadão da Conceição, prefeito. É uma temática que a gente gostaria de abordar há semanas aqui no noticiário, justamente porque tem ficado muito à vista. Local de mais visibilidade assim da cidade, o pessoal tem visto. Queria que o senhor começasse explicando para os nossos ouvintes do que se trata a obra, na prática.
Tá. A obra da Conceição, ela trata de uma revitalização desse espaço, né? Onde qual que é o principal objetivo? É a troca das calçadas, do pit pavê, por paver, algo mais moderno, mais fácil manutenção. Os bancos que até então tinham, que estavam já há muito tempo, né, estavam estragados, eles precisavam de reforma, eles serão novos também. A Rua Conceição também vai receber iluminação com postes pequenos, como anteriormente tinha, foi retirado e agora vai ser recolocado de novo. Então é uma roupagem moderna da Rua Conceição, até porque a gente entende que ela é a Rua do Comércio, é a principal rua da cidade, e vai sofrer essas adequações aí para que as pessoas possam melhor utilizá-las. E isso vai de encontro, Bruna, a uma reformulação da cidade que nós estamos fazendo. Nós já temos o processo licitatório para adequação também da Praça da Matriz, que é o Beco Boulevard, né? Que é assim que foi batizado, então a licitação está marcada já para os próximos dias. Então, nesse entroncamento vai ter a revitalização da praça, da Rua Conceição, e também já tem a licitação do que nós chamamos da Feira Verde também, que é a readequação da pracinha do cemitério, onde vai fazer o espaço para os feirantes lá em cima na praça do cemitério. Então, esses três espaços vão sofrer essas mudanças, vão sofrer essas adequações, né? Como disse, vai ter uma roupagem mais moderna, agregando também com a abertura da Barão do Rio Branco e a construção do novo centro cívico da cidade. Até então nós não tínhamos um centro cívico, a gente tinha um local administrativo, que é a Praça da Matriz, junto com a Prefeitura, e aquele espaço agora vai efetivamente servir do centro cívico. Afinal de contas, nós temos os fóruns, né? A Prefeitura e a Central de Atendimento serão deslocados para lá, né? A partir de setembro nós já estaremos lá utilizando aquele novo espaço. E a Barão do Rio Branco terá sua abertura. Ontem eu estava falando com a empresa, acredito que a conclusão daquela obra acontecerá nos próximos 2 meses, mas também já temos a licitação marcada da obra da Marginal da 151, que vai compreender mais ou menos o espaço da rodoviária hoje até a Marginal da 277. E também temos já marcado para o dia 13 de agosto a licitação da rotatória da Vila Rosa, da entrocamento ali da Rua 15 de Novembro com a 151, Daniel Mansani, enfim, para a gente arrumar aquela bagunça ali daquele trânsito. Afinal de contas, pelo número de veículos que tem que fazer aquela passagem ali, ele se tornou muito perigoso. E graças a Deus que até hoje não houve nenhum acidente, mas enfim, aquela confusão ali, ela tem que ser arrumada e será feita. Então, essas obras todas, elas não são isoladas, elas se ligam,
se complementam
justamente porque a gente vai mudar bastante a mobilidade urbana. A obra da Conceição em específica, ela teve uma polêmica, né, por conta da colocação do piso tátil, que foi, a princípio o projeto era para que as palmeiras existentes fossem retiradas e replantadas outras, mas pela inviabilidade, são palmeiras nativas, a orientação é que elas se mantenham, então houve a proposta, junto com a equipe de engenharia e a empresa que fez o projeto, de se manter as palmeiras, por isso que o piso tátil foi colocado de maneira errônea a princípio, mas que é um erro que seria constatado assim que o fiscal da prefeitura fosse verificar e, enfim, dar o parecer para que se pagasse ou não a obra. Mas, enfim, agora já está regularizado. Essas obras, elas vêm justamente, Bruna, como eu falei, num pensar lá desde do início da concepção do mandato, justamente porque a gente queria realmente manter a característica de uma cidade antiga, tradicional, que tem uma boa qualidade de vida, mas trazer para a cidade um tom de modernidade.
E então é uma demanda, um desejo antigo desde o início da sua gestão, prefeito?
Sim, isso contemplava no meu plano de governo, né? Está composto nas leis orçamentárias, então isso não é algo que foi pensado nesse momento, né? É como a central de atendimento. Esse projeto teve início mais ou menos lá em 2014. Ela estava no plano de governo da primeira eleição. Mas todo o projeto de financiamento, da obra, da execução, ele começou lá em 2014 e está se findando agora nesse momento, né? Um espaço que vai agregar todo o atendimento da prefeitura, com acessibilidade, um prédio moderno. Isso não é palpável, mas quando necessitarem efetivamente dos serviços, estiver disponível, as pessoas vão perceber o quão vai ser de utilidade, né?
Porque vai ter centralidade, né?
Centralidade, local para estacionamento, acessibilidade. Se a gente pegar hoje o prédio da prefeitura, que tem mais de 50 anos, uma pessoa que faz uso de algum instrumento para se locomover, uma cadeira de rodas, uma muleta, ele tem dificuldade para chegar nos andares, né? Não, é difícil, vocês aqui na rádio também sofrem com a questão de estacionamento, uhum. Né? Então a gente tem que realmente pensar para o futuro, justamente para que a gente possa dar aí para os próximos 15, 20 anos essa dinâmica de ter um local adequado para atender a população.
Com essas obras na Conceição, prefeito, vai mexer alguma coisa ali na questão dos estacionamentos de veículos?
Não, questão de estacionamento de veículos vai continuar assim dessa maneira, até uhum. porque nós temos aí aproximadamente 4 estudos com relação a isso. Né? E muitas pessoas dizem que se colocar os estacionamentos na transversal vai aumentar o número de vagas. Justamente, vai. Mas a probabilidade de acidentes, porque o motorista fica sem a visão para retirar o carro, ele aumenta significativamente. Então ele vai manter dessa maneira. Temos o projeto que não vai ser startado agora no nosso mandato, mas os próximos prefeitos aí, o próximo prefeito pode efetivamente colocar a questão da rotatividade do estacionamento, o STAR, uhum. né, para que isso a gente percebe que é algo que pode melhorar bastante a questão da rotatividade de vagas. Mas, repito, não há tempo hábil nesse mandato para que a gente faça isso e as vagas vão continuar dessa mesma maneira por enquanto, né? E o que a gente pede é a conscientização das pessoas que trabalham na Conceição, de deslocar os seus carros, ou então ter uma vida mais saudável, ir a pé, né? Usar bicicleta, enfim, para que efetivamente os consumidores possam ter acesso às vagas de estacionamento. E uma coisa que a gente percebe também, na legislação, sempre há previsão de quando se vai construir um estabelecimento comercial de se deixar vagas de estacionamento. Uhum. Nós temos percebido que as pessoas têm fechado as vagas de estacionamento. Isso é algo negativo, até para o próprio comerciante, porque por vocês mesmos. Às vezes a gente quer chegar em alguma loja, alguma coisa, mas não tem vaga, a gente acaba indo para outro lugar. Sim. Então, o estacionamento é um diferencial para o comerciante, para o estabelecimento. Então, essa é a dica que fica.
Prefeito, outra obra bem polêmica também tem sido a questão do bulevar aqui na Matriz. O senhor poderia, então, atualizar para os nossos ouvintes o que vai ser feito na praça?
A Praça da Matriz ali, o projeto, ele vai contemplar paver, ele vai aumentar o calçadão da Praça da Matriz, né? É, meio que fazer uma ligação, eles falam em fechamento da rua da Praça da Matriz. Não vai ter um fechamento, ele vai ter uma restrição na passagem de veículos. Porque o propósito é justamente esse, ampliar a praça, por quê? Porque aquele local realmente vire um centro cultural e gastronômico, até porque o centro administrativo está saindo daqui. Uhum. Então, o prédio que hoje é da prefeitura vai ser utilizado pela Secretaria de Cultura, pelo Instituto Histórico e Geográfico, nós teremos ali o cinema, temos a igreja, que também é um marco cultural, e enfim, é o local onde se concentram os bares e restaurantes. Então, o propósito, o objetivo é justamente a gente ter um local amplo para que as pessoas que são os comerciantes possam ampliar, colocar mesa na calçada, colocar guarda-sol, a família vir até a praça, não ter preocupação, deixar as crianças brincarem, para ir no chafariz, para ver o chafariz, tirar foto, enfim, é fazer com que esse espaço seja da família. Esse é o principal objetivo. A gente vai ter algumas mudanças ali na questão de trânsito, justamente na rua Coronel Pedro, né, porque tem na frente da antiga universidade ali tem uma calçada larga, ela vai sair, o trânsito vai fluir, mas vai ter várias passagens elevadas onde vai privilegiar a passagem do pedestre. Então, esse local, realmente, ele vai ser privilegiado para o pedestre, como eu falei. É realmente vocacionar todo esse espaço que nós temos aqui justamente para o lazer. Fazer com que esse centro, que até então foi administrativo, seja um centro de lazer e cultura.
Prefeito, em relação aos prazos eleitorais, a gente sabe, né, que esse ano o senhor entrega então sua gestão, como que fica em relação a essas obras, os prazos que tem para concluir?
Todas essas obras que se iniciaram, o objetivo é que elas sejam entregues ao final do mandato. Existem algumas obras, né, por exemplo, da rotatória da Vila Rosa, que eu não sei se nós conseguiremos iniciar antes do prazo eleitoral, né, porque, se eu não me engano, são 3 meses antes do pleito. Como a eleição mudou para 15 de novembro, até 15 de agosto ele tem que ter medição. Uhum. Né? Então a gente tem trabalhado com esses prazos justamente para que se inicie e não interrompa. Não porque eu quero que a obra aconteça durante a eleição, mas sim para que não haja interrupção. Né? Até porque pode haver variação de preços, a empresa pode solicitar aditivo e isso ocorra em prejuízos financeiros à prefeitura. Então a gente realmente quer essa celeridade para que a gente possa efetivamente entregar. nós estamos hoje movimentando mais ou menos 20 milhões em obras no município. É algo bastante significativo. Temos a escola do Quero Quero, que está pronta a entregar. Temos o posto de saúde de Vieiras, que está com 90% da obra concluída, falta pouco para se entregar. Né? Temos o Cine Teatro, que é uma obra que efetivamente está atrasada, já era para ter sido entregue, e a gente tem cobrado muito da empresa para que coloque mais pessoas para trabalhar efetivamente, para que a obra aconteça e a gente consiga entregá-la até o final do mandato, até porque a gente entende ser essa uma das obras mais importantes e que mexe com a memória das pessoas, né? Porque quem não tem uma história para contar no cinema, né? Uhum. Então, pelo menos da nossa geração, né, Renato? Então, a gente tem essa preocupação. E a gente fica feliz de as coisas estarem acontecendo nesse momento, né? Porque dá orgulho para toda a equipe, para a população de Palmeira, ver no momento de pandemia, onde a maior parte das cidades tem passado por dificuldade financeira, e a gente tem aí um momento de ebulição em obras, em investimentos, que faz com que a cidade melhore. Uma das obras aqui, eu sempre brincava, quando nós fazíamos o programa, a gente queria ver aquela parte da Vila Maria ali pavimentada, e olha, se vocês virem agora ali, ele está sendo pavimentado também. Então, são R$1 milhão, aproximadamente, investidos ali naquela região. Temos obra na Colônia Francesa, na rua Pedro Calassa, se eu não me engano, na rua Isaías Batista Teixeira, lá no Rússio 2, que a gente fez uma ligação por baixo do bairro para que se tire o trânsito de veículos pesados de dentro do bairro, porque lá as ruas são muito estreitas. E se a gente for ver agora, recente, nós tivemos a infelicidade de ter um óbito lá, justamente por conta de não ter calçada, das ruas serem estreitas, enfim. A gente fez esse desvio pensando lá na rua Inácio Barão e a rua Isaías Batista Teixeira, para que os veículos grandes possam circundar o bairro sem interromper o trânsito ou atrapalhar lá os moradores. Então, são obras estruturantes que muitas vezes elas se completam, Bruna, e às vezes gera polêmica, porque as pessoas acabam vendo a obra de maneira isolada, uhum. Mas isso é uma coisa que nós nos preocupamos bastante de sempre fazer algo no complexo todo, justamente pensando na melhoria da qualidade de vida e na melhoria estrutural da cidade.
Prefeito, para finalizar o nosso bate-papo, alguns dias atrás o secretário Luiz esteve aqui e esclareceu a respeito da questão das finanças também em relação às obras. A pandemia da Covid não vai afetar o andamento desses trabalhos?
Dessas obras, efetivamente, não. Eu nem sei o que o Eloy falou aqui, mas tomara que a gente não entre em contradição.
Não, mas indo nessa linha.
Esses, como eu falei, são operações de crédito que a gente já tinha, uhum, antes da pandemia mesmo, são dinheiro que estão assegurados. Nós temos algumas obras que nós tínhamos programado para 2020 agora para fazer com recursos próprios do município, que a gente teve que recuar, fazer um novo planejamento, que afinal de contas, a partir de março, o cenário mudou, não só para Palmeira, mas para todo mundo, para o país, enfim, como um todo. Então, nós tivemos que recuar algumas obras, rever alguns planejamentos, mas essas, efetivamente, que estão em licitação, que estão ocorrendo, elas têm recurso garantido. Essas não vão parar, não vão... Ah, a pandemia atrapalhou de maneira nenhuma. Um exemplo que eu vou dar, nós tínhamos o propósito de fazer aqui a readequação na Praça do Parquinho, né?
Manoel Ribas.
Os mais novos passam ali, mas como Praça do Parquinho, se não tem parquinho, né? Mas a Praça Manoel Ribas, a gente tinha o propósito de fazer uma adequação, essa era com recursos próprios, nós recuamos, né? Uhum. Pode ser que lá em novembro a gente diga assim, ó, legal, temos dinheiro no cofre, vamos fazer, porque estava planejado. Mas, a princípio, ela já está descartada justamente para a gente ter uma segurança, né? A receita do município diminuiu, e nós tivemos que nos reinventar, cortar custos, cortar despesas, justamente para a gente assegurar o que a gente já tem de compromisso, despesa fixa, salário de servidores, que é algo assim bastante significativo que a gente se preocupa, 13º, enfim, são coisas que são despesas fixas, e assim como na casa da gente, a gente tem que readequar quando há uma queda de arrecadação, como aconteceu nesse ano de 2020.
E é importante também esclarecer que esse recurso é destinado para a obra X, então ele não pode ir para Y, né?
Sim, exatamente. Por exemplo, vamos pegar a questão da Rua Conceição. Ah, por que não passa o dinheiro para a Santa Casa? Gente, vou repetir. A Santa Casa, a Prefeitura de Palmeiras já está passando de 2 milhões, mas se não estiver passando, está muito perto de 2 milhões. Esse recurso que está sendo aplicado na Rua Conceição, grande parte dela é oriunda do leilão que aconteceu nesse ano. Nós arrecadamos aproximadamente 300 e poucos mil reais de leilão, e o dinheiro de leilão ou você aplica ali em obra ou bens duráveis. Você pode comprar um veículo, alguma coisa, você não pode pagar salário com esse dinheiro, você não pode passar para Santa Casa, você não pode, enfim, ele tem toda uma aplicação. E como nós estamos fazendo a obra, parte desse recurso está sendo aplicado na Rua Conceição. financiamento da operação de crédito do Finisa, que é para Barão do Rio Branco. Ele não tem uma linha de crédito para custeio, é para obras estruturantes. Então, é um dinheiro que também é carimbado e assim sucessivamente. Mas isso é algo que só quem se dedica a entender um pouquinho, a estudar a administração pública, que vai ter esse conhecimento, mas de maneira geral, Bruna, seria isso.
Perfeito, você está ouvindo que o celular da rádio não para de apitar. Eu gostaria de ter pelo menos mais 5 perguntas a esse respeito, vou resumir em uma. É a respeito da pandemia da Covid-19. Acredito que eles querem ouvir do senhor sobre o aumento dos casos e, claro, principalmente que a população continue se cuidando, né?
Gente, os casos vão aumentar diariamente. Então, o que, que eu tenho que falar para os ouvintes como prefeito? Se cuidem, usem máscaras, usem o álcool gel, continuem fazendo asepsia das mãos, a limpeza e, por favor, não façam aglomeração. O que a gente tem visto... muitas pessoas fazendo o dever de casa, mas muitas pessoas também relaxando. Se você passa no domingo na Praça do Parquinho, na Praça do Cemitério, gente, é um absurdo. É narguilha, gente bebendo, tal, tal. E não estou mentindo. Quem quiser lá passar a vez, viu, é fato, né? E daí, assim, quando acontece, por exemplo, lá que Curitiba, o governador lançou o decreto agora, daí todo mundo fica louco. Ah, prefeito, vai fechar. Ontem mesmo, estava na academia, vieram me perguntar, você vai fechar tudo de novo? Não é esse o propósito, porque a gente acha que a vida tem que continuar. Mas as pessoas têm que ter consciência que nós estamos num momento crítico e a região sul está tendo um avanço de casos e as pessoas têm que se cuidar. É isso. Né? Então, acho que a questão do Covid é muito mais uma percepção de que as pessoas devem tomar os seus cuidados do que efetivamente a gente lançar ou dizer que vamos usar a ivermectina aqui para acabar com os casos que não têm eficácia científica comprovada. Então, gente, o que é recomendado é o isolamento, é o distanciamento e quem puder ficar em casa, fica em casa. Quem tem que trabalhar, vou usar máscara, vou fazer asepsia, vou voltar para casa, cuidar daqueles que estão próximos da gente. Né? Afinal de contas, nós estamos com 48 casos. 27, se eu não me engano, estão recuperados. Uhum. Os outros estão ativos e hoje nós temos em Palmeira uma transmissão comunitária. Então, eu posso, de repente, estou indo aqui na Rádio Piranga, mas eu não sei onde que o Rino estava ontem, se ele teve no boteco, se ele teve não sei aonde, de repente ele pode estar contaminado, pode me contaminar e eu posso contaminar outras pessoas. Então, vamos manter o distanciamento, que por enquanto esse ainda é o melhor remédio, até que se tem uma luz no fim do túnel, até porque nós estamos aí de março até agora julho, mas ainda não existe algo efetivo dizendo assim, olha, nós vamos terminar essa pandemia no mês de agosto, setembro, outubro. Quantas vezes vocês já ouviram que o pico seria daqui 10 dias, seria daqui 15 dias, daqui 20 dias? A gente não sabe, né? Agora, o que nós podemos perceber é que nós temos tendo um avanço significativo dos casos aqui em Palmeira e em toda a região. E isso era lógico que ia acontecer. Eu acho que desde o início, que era o propósito do achatamento da curva, nós estamos conseguindo fazer isso. E temos casos aí que estão controlados, quero dar os parabéns principalmente para a equipe da Vigilância Epidemiológica, que tem trabalhado muito, muito realmente. Essa semana, inclusive, junto com a PM, tiveram que fazer algumas ações de blitz, enfim... Justamente porque as pessoas não estão respeitando. Não é porque você está saudável, que você está sintomático e de repente você não pode ter o vírus, gente. Então vamos tomar cuidado, porque isso é, acho que, o primordial agora nesse momento. Vai passar. Quando? Não se sabe. Eu vi agora pela manhã, até a Márcia me mandou alguma coisa assim, que o Mário Cortella mesmo falou que essa é uma pandemia que não veio com manual de orientação, né? Uhum. Então a gente tem que está se descobrindo, né? E se cuidando, efetivamente se cuidando.
Prefeito, ainda gostaria de agradecer a sua participação aqui. Os microfones da Rádio Piranga estão sempre à disposição.
Então, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos aqueles que têm feito o dever de casa, principalmente na questão do enfrentamento a essa pandemia, ao Covid-19. Né? E como eu falei, estamos todos literalmente de mãos dadas nesse enfrentamento. E, assim, aqueles ainda que acham que são imunes, que são super-heróis, eles podem até ser, mas podem ser transmissores para outros que não são. Então, tome cuidado, esperem para fazer suas festas, esperem para reunir, façam tudo com moderação, porque uma coisa nós temos certeza, isso vai passar, não sei se em julho, agosto, setembro, ou no final do ano, ou no início de 2021, mas há um tempo, né? Acho que a gente vai poder aproveitar bastante isso. Quero pedir desculpa também pelos transtornos das obras, porque sempre que a gente vai mexer em alguma coisa, ele gera um transtorno, mas podem ter certeza que nós estamos fazendo para melhor. Começou também, Bruna, algo que é bastante significativo. Ontem a empresa deu início às obras de iluminação da Avenida das Palmeiras. Nós temos lá um local que é, digamos, de lazer, as pessoas utilizam muito para caminhada aquele local. E eu espero que chegando setembro, outubro, onde as pessoas começam o projeto verão, né? Começam a caminhar e tal, tal, tal. Então, eles têm essa segurança de já estar iluminado e poder utilizar aquela ciclovia lá de uma maneira mais segura.
Prefeito, muito obrigado e uma ótima tarde.
Obrigado e um ótimo final de semana a vocês e a todos os palmeirenses.